UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O Noite Ilustrada está de volta e, como eu prometi, é hora de entrevista por aqui. Bom, talvez você já esteja familiarizado com o conceito do feminismo, da luta contra o machismo e contra a LGBTfobia. Mas você já ouviu falar em feminismo interseccional, afrofuturismo e afropsicodelia? Bom, esses são apenas alguns dos temas cantados pela mineira Zaika dos Santos, que lança o seu segundo disco, Acofena. Ela apresenta seu novo trabalho sábado, na tarde hip-hop do 49º Festival de Inverno da UFMG, na Praça de Serviços do Campus Pampulha. Para entender um pouco mais do protagonismo da mulher negra e do disco Acofena, eu conversei com a Zaika dos Santos e você escuta esse bate-papo agora. Zaika, primeiramente eu gostaria de te agradecer e desejar que você seja muito bem-vinda aqui na Rádio UFMG Educativa no programa Noite Ilustrada.
Nossa, obrigada, tamo aí.
Zaika, o seu álbum, ele se chama Acofena. Qual que é o significado desse nome?
O Acofena, ele é um símbolo adíncara, na verdade, né? Eu trabalho com uma pesquisa artística referente à simbologia africana, né? Uhum. E um desses símbolos, né, são os adíncaras. E dentre eles a gente tem o Acofena, que representa aí o meu segundo CD, que é o símbolo da justiça. Então, esse símbolo, nesse caso, ele vai falar muito do lugar de fala também da mulher negra, esse processo, né? Uhum. De justiça racial que a gente tem vivido, assim, nos tempos atuais, né? Essa discussão política que está cada vez mais efervescente, né? Sobre o racismo, sobre esse entendimento de uma sociedade que não é igual, que é diferente, com a sua singularidade.
Bacana. E, Zaika, o seu contato com a música, ele vem desde a infância, não é?
Isso.
Sua mãe era cantora?
Eu sou filha de uma cantora, minha mãe era cantora aqui em Minas Gerais mesmo. Tocava fazer alguns trabalhos também no interior de Minas, em São Paulo, e sou filha de um produtor cultural, que é de São Paulo. Enfim, os dois se conheceram dentro do movimento negro, né? Minha mãe engravidou, nasci, vim ao mundo e acompanhei minha mãe nesse processo dela, assim, que era estúdio, né? Minha infância era isso, estúdio, uhum. Ela apresentava em shopping também, em BH, em algumas casas de show famosas, na época que existia até o Westinghouse, que era uma casa bem famosa em 88, 90, por aí, né? E aí ela sempre me levava, então eu sempre fui acompanhando esse processo de vivência dela. E também das minhas tias, né? Que a maioria delas, assim, cada uma teve uma relação com arte. Minha família é uma família muito ligada à arte e muito ligada à música. Então acaba que é um processo muito familiar, assim, no meu caso.
Uhum. E como que você chegou ao estilo que você canta hoje?
Então, eu canto música eletrônica, né? Uhum. Tem muita gente que confunde, é um processo muito complexo que eu fico explicando pra todo mundo. Não, gente, eu comecei MC, eu não sou mais só uma MC, né? Sim. É muito complicado explicar isso, porque eu acho que Minas Gerais ainda não tem essa abertura tão grande para as linguagens da música eletrônica, né? Eu sou toaster de sound system. E sou MC também e sou cantora. Então faço três coisas que cada uma delas funciona em um lugar específico aí. Elas são diferentes, né? E hoje eu trabalho muito com a música eletrônica, numa vertente muito ligada à sound system, à música jamaicana, né? Então eu trabalho muito com o dub, o jungle, o dubstep, o estepa, o dancehall, raga, né? Uhum. Entre as outras vertentes da música eletrônica, o drum bass, o house, né? O techno. Uhum. Então, assim, é uma mescla. E aí, no meio disso tudo, ainda tem um pouquinho do rap, que foi onde eu comecei também, musicalmente, mas entendendo mais essa coisa do cantar, né? A necessidade de cantar e a necessidade de fazer uma música política um pouco mais dançante, meu som foi evoluindo para um contexto mais amplo e geral da música eletrônica. E eu fui chegando nisso através desses processos musicais mesmo. Assim, comecei fazendo rap, e nisso eu conheci o Renatito, do Léo Sound System, me tornei toaster do Léo Sound System, depois conheci o Debalizer, que é um produtor de música lá de São Paulo, né? Ele foi até produtor do Tribo de Jah, os três CDs do Tribo, né? São produções do Debalizer. E a gente começou uma parceria musical, né? Ele que assina o meu segundo CD enquanto produtor musical. E já uma pessoa que me acompanha já há 6 anos de música.
Olha, muito tempo. Então
foi mais ou menos assim, né? Acho que tem também o processo da minha pesquisa artística, que eu sempre fui muito ligada à música eletrônica, então eu sempre procurei muitas vertentes nesse contexto. Uhum.
Falando um pouco dos temas que você aborda nas suas músicas, por que o seu trabalho é uma luta contra o racismo, o machismo e a LGBTfobia?
É, e o que acontece? Na verdade, meu trabalho ele vai falar desse lugar político, desse contexto de fala, porque eu também vivencio todos esses espaços de vivência, né? Uhum. Ou seja, eu sou mulher preta, né? Eu sou mulher negra, eu venci esse processo do machismo, até mesmo dentro da linguagem musical, passo por isso assim constantemente.
Uhum.
Não só na música, mas eu acho que em toda vivência, né? Todo esse processo. E eu sou bissexual. Então, lidar com esse lugar de fala também é um pouco complexo, porque as pessoas confundem muito, não conseguem entender mesmo. Toda a minha luta é a minha vivência nesse espaço. Então, acho que o que acontece é que eu crio uma reflexão também de uma vivência individual, de uma vivência pessoal, mas transponho isso num olhar artístico, através da minha música, e isso se torna também um olhar coletivo, né? Um lugar de fala de outras mulheres e de outras vivências, né? E de outras identificações. Eu sou feminista negra, interseccional, e vivencio esse processo enquanto luta contínua, e eu acho que é super importante a gente falar de política através da arte, saca? Porque arte é política, política é arte. Uhum. Arte é estética, estética é política, política é arte, e assim vice-versa, né? E toda forma de expressar contextos, a partir do momento que você consegue desconstruir o indivíduo, né? Para mim é positiva. Entendeu? Então, eu acho que para isso mesmo, e com essa proposta mesmo, que a minha música, ela tem essa identidade e essa valia, saca?
Uhum.
E quanto mais eu me estimulo a esses processos artísticos dentro desse espaço, mais para mim tem valido a pena, assim. Não tem muito essa preocupação do meu som se tornar um som mais conhecido do momento, eu me tornar artista mais famosa, não sei o que lá das quantas. Eu acho que eu tenho mais a preocupação mesmo de trazer uma verdade que eu acredito enquanto luta, mas de forma dançante.
Uhum.
Porque eu acho que a gente tem que se construir com a dança, que é a melhor forma.
Bacana. Bom, para você que ligou o rádio agora, boa noite. Você está na Rádio UFMG Educativa, escutando o programa Noite Ilustrada. Eu sou Gabriela Soares e estou conversando com a cantora e artista independente Zaika dos Santos, que está lançando seu novo disco, Acofena, que trata do protagonismo da mulher negra. Zaika, você se inspirou em outros artistas na produção do disco?
Então, Acofena, sim. Eu posso dizer que uma das pessoas que faz parte desse processo é a Sueli Carneiro, né? A Sueli Carneiro, ela é uma feminista negra que fundou aí o Instituto Gueledés.
Uhum.
E aí eu participei de um acampamento de feminismo interseccional, acho que em 2015, 2016, se eu não me engano, em São Paulo. E aí eu vi uma fala dela super foda, assim, tinha muito a ver com tudo que eu estava trazendo enquanto política, musical e artística, né, nesse conceito do CD. E aí trouxe ela para participar desse CD enquanto interlúdios, né, enquanto essas vozes que transitam pelo CD, mas trazendo essa discussão política ali, bem embutida também. Para além disso, também eu sampleei o João Bosco, e foi super bacana, porque assim, ele recepcionou legal a música, né? Eu sempre fui dessas, trabalho com música eletrônica também, trabalho com sampler, mas não sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, usei e tá de boa.
Uhum.
Eu gosto mesmo de mostrar pro artista ao qual eu sampleei, né? E ver se há uma identificação, se também há aquela permissão, né? Que é super legal também pra poder utilizar o som. E aí ele permitiu, ele gostou do som, então eu sampleei uma música dele, que está no CD também, para poder registrar esse lugar de vinda, né? Que é Minas Gerais. Não somos parte daqui, eu sou mineira. Então, acho que é importante ter disso também. Acho que é bem por aí.
Bacana. E você falou um pouco do feminismo que você trata, que é o feminismo interseccional, o feminismo negro. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, então, das diferenças, né, do feminismo negro pro feminismo e da peculiaridade do feminismo interseccional.
Olha, eu consigo falar dessa diferença do feminismo, eu acho que é bem simples, né? Uhum. A palavra feminismo, ela tem um S no final e as pessoas costumam não utilizar, né? Feminismo, é feminismos, né? E não tem como, nesse lugar de fala, né, uma mulher branca falar para uma mulher negra, né? Entendendo aí que nós já não somos iguais, né? E entendendo que a gente vence uma pirâmide social que já categoriza aí esse lugar de fala de cada um. A minha vontade muito grande sempre foi inverter essa pirâmide ou quebrar ela, né? Mas, como é um pouco complexo, a gente entende esses vários lugares de fala, né? E vai lidando com isso enquanto processo de evolução também, né? Outro dia eu estava até conversando com um amigo e participei de um debate, e aí nesse debate algumas pessoas falaram assim, ah, mas será que isso não é colocar as pessoas em muitas caixinhas? Não, isso é identificação e lugar de fala. Então é isso, sim. Feminismo negro é mulher negra falando por si só, é protagonismo, é representatividade, né? É lugar de fala. E é entendimento de que pessoas brancas não entendem as nossas lutas, não sabem das nossas lutas e não vivenciam elas. Aí tem pessoas, às vezes, que me perguntam assim, ah, mas peraí, ah, nós vivemos num país miscigenado, né? Não dá pra gente dizer que existe uma raça única. Esses, alguns discursos que são discursos, assim, de uma reprodução muito automática, né? Que não tem tanta valia. Para esse processo atual que a gente está vivendo de construção no nosso país. Pelo menos eu penso assim. Então, quando chega esse lugar, eu começo a trazer também esse processo, né, que é entender o colorismo, né, da pele negra, né, entender que o pardo não é pardo, porque a gente não é cor de papel, não tem como ser cor de papel, né, que o termo certo é o colorismo, que a gente vai ter essas variações que vão participar desse processo, mas que mesmo assim ainda existem os lugares de privilégio, né? Agora, quanto ao feminismo interseccional, a interseccionalidade ao qual eu me encaixo, porque eu falo sempre do meu lugar de fala, não falo muito num contexto geral, é muito nessa discussão da mulher negra feminista interseccional que fala da bissexualidade, né? Que se entende enquanto uma vivência para se relacionar com pessoas, né? E esse acampamento até o qual eu participei, que foi em São Paulo, ele ia falar desses vários lugares, né? Ou seja, o feminismo negro, o feminismo interseccional e a bissexualidade, o feminismo interseccional e a mulher lésbica, o feminismo interseccional e a mulher trans, né? Que é uma abertura de fala muito mais potente, ou seja, a mulher trans falando por si, né? O que é uma valia muito grande nessa luta do feminismo, né? E uma desconstrução do feminismo radical que invalida as mulheres trans. Não todo o feminismo radical, mas em alguma parte sim ainda existe esse processo de invalidação sim das mulheres trans. E somos todas mulheres, então acho que é quanto mais esse reconhecimento coletivo é entendido e é permitido ou representado no lugar de fala, aí faz mais sentido. E mulheres indígenas. Então, assim, foi muito interessante para mim essa participação, porque foi a primeira vez que eu vi mulher. Foi a primeira vez que eu estava em um lugar em que eu vi todas nós falando por nós mesmas. Né? Eu tinha um costume muitas vezes de participar de rodas, de debates, uns processos, em que mulheres brancas se representavam por todas essas escalas de vivência, né? E isso é muito complexo. Isso é muito errado, na verdade. Então, eu acho que é isso, assim, esse silenciamento histórico, né, ele está passando por um processo de desconstrução mesmo. Na maioria das vezes não é de uma forma muito positiva, não, quer dizer, é de uma forma positiva, mas é de uma forma em que a gente tem que fazer um afrontamento mesmo para que essa desconstrução aconteça, porque as pessoas comecem a respeitar o próprio lugar de fala, né? E é isso, eu acho que é isso, assim, são feminismos, cada uma na sua luta. Até que todas sejamos livres, sim, mas é cada uma no seu lugar de fala.
Sim. Tá certo, Zaika, com certeza. E sobre a afropsicodelia e o afrofuturismo, que também aparecem na sua música, como que eles estão presentes aí?
Então, o afrofuturismo é uma das minhas maiores referências de pesquisa artística, né? O afrofuturismo é um processo que a gente vai falar desse presente, futuro, passado, né? Ou do passado, futuro, presente. É, o afrofuturismo é o agora, né? É, ele é muito ligado a esse processo da desconstrução mesmo, do racismo através da arte, né? Uhum. Então, a gente tem várias referências, desde a literatura até o audiovisual, a música, né? É, que são linguagens aí mais que se iniciam com mais presença do que é o afrofuturismo em si. Denominar o termo é muito complicado, uhum. ao mesmo tempo que não é. Então, eu sempre deixo muito nesse raciocínio de que é um contexto da diáspora africana que se entende e se legitima enquanto processo artístico também. É. Agora, a afropsicodelia, a gente a coloca muito dentro do contexto da música em si, né? O dub, especificamente, né? E essa sonorização mais plástica, mais sensorial, que é o que eu deixo para esse processo afropsicodélico no meu CD e do meu processo de show, né? É mais mesmo, isso eu convido sempre a galera para vir pegar a nave com a gente e só voltar quando quiser.
Ah, bacana. E por falar em convidar, então, Zaika, eu convido o nosso ouvinte aí para conferir a apresentação de amanhã.
Então, gente, cola comigo lá, não só comigo, mas também com o Tamara Franklin e o Douglas Jean, que se apresentam mais cedo. Acho que vai ser super bacana, convido vocês a conhecer também meus DJs, minha banda de música eletrônica, né? Tem muita gente uhum. que pergunta se eu não tenho banda, mas tenho, uhum. Que é o The Balizer e o DJ Ed. Cola na nave, vamos que vamos, que é nóis.
Beleza, Zaika, muito obrigada pela conversa. Os microfones aqui da Rádio FMG Educativa estão sempre abertos para você e sucesso na apresentação.
Obrigada, abraço.
Um abraço, viu? Tá aí, você ouviu meu bate-papo com a Zaika dos Santos. Ela apresenta seu novo disco, A Cofena, sábado às 18h, na Praça de Serviços do Campus Pampulha da UFMG. Um pouco antes, às 17h, Tamara Franklin e Douglas Jean cantam o show Sankofa, que permite uma reflexão sobre o momento político atual do Brasil. Os dois eventos compõem a tarde hip-hop do 49º Festival de Inverno da UFMG, cuja programação você pode conferir em www.ufmg.br/festivaldeinverno. Então vamos conferir agora um pouco do som da Zaika? Você ouve agora Zaika dos Santos, As Negas.
As nega, nega, neguinha, nega, nega, neguinha. As nega, nega, neguinha, nega, nega, neguinha. Samba funk, da boca vermelha ao gesto elegante. Balança as tranças, neguinha. Balança as black, neguinha. Balança as
neguinha, nega, nega, neguinha. As nega, nega, neguinha, 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 nega, nega,
FMG Educativa, a estação do conhecimento.